Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos entrando no ar com mais um boletim de mercado, acompanhando as informações para o mercado do boi. Quem conversa com a gente, quem traz as expectativas aí para esse mercado e fala um pouquinho do comportamento de preços que estão estáveis já algumas semanas consecutivas aí, é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Conversa com a gente direto de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui nessa nossa última conversa ao vivo desse ano, Caio. Queria começar te perguntando desse mercado parado, não vai para lugar nenhum, Caio. O que está acontecendo, hein?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aí, Alexander. Eu acho que o mercado está muito parado mesmo, esses últimos dois, três meses, a partir do que nós passamos aí de outubro. Nós temos um preço realmente estável para dentro do estado de São Paulo. E chegando agora no final do ano aí, com uma expectativa bem tenebrosa aí para a virada do ano. Nós temos hoje na tela vencimento para outubro sendo negociado a R$ 148, quer dizer, então o mercado hoje precifica um outubro para 2017 e não leva em consideração nem correção sobre inflação no mercado, sobre nada. Então, quer dizer, nós estamos com o mercado entrando aí para 2017 com uma expectativa bem sombria mesmo para o mercado do boi, Alexandre, mais ou menos da forma que nós estamos acabando agora 2016, né?
Você disse que não corrige nem inflação, Caio?
Não, nós temos uma expectativa de inflação aí pelo Banco Central de 7% a 8% no ano. E nós temos hoje um outubro com liquidação para 2017, 31/10/2017, valendo R$ 148. Então, quer dizer, você pega um Esalq de ontem, praças, as médias que a Esalq, a Luiz Feiroz, faz o levantamento no estado de São Paulo valendo R$ 149, então você tem até deflação ao longo de 2017 com relação ao mercado do boi.
Se a gente considerasse pelo menos esses 8%, 7% aí projetado, teria que estar com o boi sinalizando lá em outubro de 2017 acima de R$ 160, é essa a conta?
É, ao redor de 160, né? 7 a 8% aí seria R$ 160.
Rapaz do céu, o que justifica essa falta de perspectiva aí para os preços, Caio? Tem fundamento que justifique essa falta de perspectiva mesmo?
Alexander, eu acho que o Brasil em si reflete mesmo esse pessimismo que está acontecendo no boi. Eu digo o Brasil em si, eu digo em respeito de política, de incerteza do que vai acontecer ainda no âmbito de política, se a gente tem um presidente que se mantém ou não. Então, quer dizer, a gente tem toda essa turbulência política que a gente já carrega no histórico do Brasil, e não bastasse isso, agora a gente segue os estudos aí de uma virada de ciclo pecuário, né? A gente teve, ao longo de 2016, um dos anos onde mais se reteve matrizes. É um dos últimos, se a gente pegar um histórico de 12 anos, desde 2004, a gente vai ter como esse ano como um dos menores anos, os menores volumes de fêmeas, né, abatidas, ao redor de 13 milhões e meio, menos de 13 milhões e meio de cabeça de fêmeas. Então, quer dizer, é muito pouco, é um dos menores índices de abate de fêmea que nós tivemos. Então, quer dizer, provavelmente o ano que vem a gente vai ter realmente um pouco mais de oferta de bezerro, um pouco mais de oferta de boi magro, quer dizer, nós vamos ter uma reposição bem mais barata do que nós tivemos agora ao longo de 2016, em função dessa retenção de matriz que nós estamos tendo aí já há uns dois anos. E esse ano sendo o pico disso, né? Então muita gente leva em consideração virada de ciclo, a parte interna da política que a gente tem hoje no Brasil. Então, quer dizer, toda essa turbulência está fazendo com que os operadores coloquem o outubro a R$ 148 justo aí, quer dizer, excluindo qualquer alta ao longo de 2017 para o boi.
Esse abate de fêmeas, esse aumento no abate de fêmeas, é irreversível, Caio? Está na hora mesmo de se fazer esse abate? Ou ainda pode ter os pecuaristas podem segurar essas fêmeas ainda para gerar mais um ciclo aí de produção?
Alexandre, eu acho muito difícil. Eu acho a partir do momento, assim, o bom da commodity é que bons preços puxam produção e o inverso disso também é verdadeiro. Quando a gente tem um achatamento nos preços, na expectativa de preços em qualquer commodity, você tem uma falta de investimento, você tem um investidor que investe menos, quer dizer, que retém menos. Então, quer dizer, eu acho que é irreversível, eu acho que a oferta de fêmea para o ano que vem vai ser maior mesmo do que agora, 2016. Então, eu acho que isso é irreversível. Já o preço que o boi gordo vai dar, eu acho que isso ainda é uma incógnita para 2017. A gente tem uma influência muito grande na psicologia dos preços em cima da cabeça do pecuarista, e isso faz o pecuarista acreditar mais na alta e no fato dele investir mais, ou dele correr um pouco do ano e deixar de investir ao longo do ano e ofertar um pouco menos de boi, no caso do confinamento, né, que seria o rally da alta para 2017. Então, acho que, assim, as coisas ainda estão sendo montadas. As expectativas podem ser frustradas aí mesmo em relação à alta do boi, mas essa oferta de 2017 na parte de confinamento, de semi-confinamento, de gado de manutenção ainda é uma oferta que vai ser formada. Eu acredito muito nessa formação de oferta aí a partir de maio, de abril. Isso vai depender muito dos preços que nós vamos estar caminhando para maio e abril. Em função do que vai ser projetado para 2017, outubro de 2017, para daí sim fazer uma oferta maior ou menor de confinamento.
Muito bem. Agora, focando nessa questão da oferta ainda, ficou claro a questão das matrizes, né? Do aumento de oferta de fêmeas aí nas escalas de abate dos frigoríficos. Mas, Caio, há quem diga também que muito boi daquele que era para ter participado do confinamento nesse ano acabou não entrando, enfim, por uma decisão do produtor e que esse boi seria ofertado agora na safra. Faz sentido essa afirmação para você?
Não, para mim não. Eu
Por quê,
discordo.
cara?
Eu acho que nós tivemos uma entre safra de bastante boi confinado. Eu vim falando ao longo de 2016 que a gente estava tendo confinamentos que estavam sendo reativados aqui dentro do estado de São Paulo por conta da diferença de preço, diferença de base entre os estados. A gente tem que lembrar, estou num histórico bem curto aí, Tocantins, Rondônia, MT, em março ou maio, a gente chegou a ter R$ 35 de diferença de base entre o estado de São Paulo e esses outros estados, o que fez com que esses animais viessem morrer aqui dentro do estado de São Paulo, viessem ser preparados para confinamento dentro do estado de São Paulo. Então, nós tivemos um ano em que talvez nesses estados o rebanho de boi confinado ou semi-confinado tenha diminuído, mas foi um ano que se aumentou muito a oferta desse boi confinado aqui dentro do estado de São Paulo, que é o estado balizador de preço, né? Então, assim, eu ainda tô com aquela expectativa que eu vinha batendo aí no finalzinho de novembro, ainda vem batendo agora em dezembro, que eu acho que esse animal que foi ofertado agora, que teve essa mudança de estado, deve fazer falta agora até março e não deve ser excesso de oferta. Eu acho que esse animal morreu, não morreu nos estados que ele nasceu, mas ele veio morrer dentro do estado de São Paulo. E esse animal deve fazer falta agora no início do ano 2017.
Daí, para esse primeiro trimestre, pelo menos, essa falta de oferta ou essa falta desses animais que deveriam ser ofertados agora, eles tendem a manter preços, nos atuais patamares ou a pressão já continua a partir do início do ano, Caio?
Olha, a gente tem que levar em conta que quem manda também uma parte assim, de quem vai mandar nessa alta por ser agressivo ou não, é muito do consumo interno, que a gente não tem. A gente tem historicamente um janeiro e um fevereiro muito fraco de
Tá.
exportação, e provavelmente a gente vai ter um janeiro que vai ser catastrófico na parte de consumo interno. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, mas eu excluiria baixa, além do que já está para a entrada do ano
É, né?
2017, em função desses animais que provavelmente vão fazer, que provavelmente fazem falta agora, né? Que foram ofertados nessa transferência de rebanho entre os estados aí. Então, assim, nós vamos ter alta aí para o início do ano? Poderia até ser que tivesse, mas assim, nada. Nada do conjunto político-econômico que a gente tem do Brasil e até mesmo mercado externo vai ajudar essa alta. Então, quer dizer, o fato da gente só não ter baixa já para janeiro e fevereiro, eu acho que já seria de grande alento.
Muito bom. Ô Caio, mas olhando, sem discutir oferta e demanda, olhando para a rentabilidade, mesmo com preços menores, que venha a se confirmar esse outubro aí, abaixo dos R$ 150, mesmo com preços menores, seria um ano rentável ainda para o produtor em função de uma queda também no custo de produção ou não dá para contar com isso, Caio?
Não sei, Alexandre, essa é a conta aí de produtor para produtor, né? A gente não entra nesse âmbito de. Porque cada produtor tem um custo, cada produtor tem uma forma, cada produtor tem um. Tá dentro de algum ciclo pecuário, ele só recria, ele recria e engorda, ou ele só termina, ou ele faz o ciclo completo. Então, assim, é difícil a gente falar, mas assim, com certeza nós tivemos uma queda aí no preço do milho, provavelmente nós vamos manter essa queda aí até março. Então, quer dizer, você tem uma expectativa de um recuo aí no preço do boi magro, do bezerro, que em muitos casos, em caso de confinamento, chega a ser 70% do custo envolvido. Então, quer dizer, você tem um recuo expressivo hoje na mercadoria que te faz. Que te representa 70% do custo, isso provavelmente vai mexer no teu fluxo, vai mexer na sua rentabilidade, sem dúvida, né?
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica para o produtor nesse momento, qual seria, Caio? Para o pecuarista.
Alexander, abrir o quanto antes a conta dentro de uma corretora apta a operar mercado futuro e apta a dar informação de qualidade para ele, para as decisões de travas. As decisões de não correr risco com a mercadoria, a gente tem que lembrar que o confinamento hoje é não só o confinamento, mas a pecuária é um bem que vale muito dinheiro, então quer dizer, qualquer dinheiro que você deixa de ganhar numa trava ou numa expectativa de alta, ou fazer um preço mínimo, tentar fazer uma estratégia de não correr risco para 2017, eu acho que essa é a palavra-chave, não vale a pena mesmo pagar para ver, igual muitos optaram em fazer agora em 2016. A gente precisa lembrar que 2016 teve oportunidade de se vender para outubro a R$ 167, tiveram preços mínimos de R$ 165 valendo R$ 1 de custo. Quer dizer, isso aí não é nada perante a oscilação que o mercado deu e acabou aí o outubro valendo próximo de R$ 150. Então, eu acho assim. Se eu fosse dar uma opinião, é que assim que acabar essa entrevista, a pessoa se mexer e abrir uma conta de uma corretora, essa pessoa não tem mecanismos para isso, procurar uma forma, procurar alguém que saiba falar isso para ele, para ele começar a se mexer para esse lado. Porque eu acho que correr risco nessa atividade que já tem tanto risco envolvido, mais o risco de uma oscilação negativa de preço, eu acho que não vale a pena para não vale a pena para ninguém. Eu acho que assim, lucro nunca quebrou ninguém. Então, antes você ter pouco lucro na atividade, mas se manter nela, do que você passar por anos igual esse 2016 e esse ano 2017, que vai ser um ano tão desafiador assim, a ponto de dizimar alguém que esteja na atividade, né?
Bela dica. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco mais uma vez. Muito obrigado por participar conosco ao longo de 2016. A gente conta com você em 2017 para novas análises aí desse mercado, viu, Caio? Obrigado.
Obrigado, se Deus quiser, nós estaremos por aqui. Até 2017.
Até
Um
lá.
abraço.
Abraço. Muito bem, Caio Junqueira da Cross Investimentos falando com a gente direto de Presidente Prudente sobre o mercado do boi, traçando um cenário que não é muito animador aí para o pecuarista, não. É, mais do que não ser animador, é um mercado de desafios e evitar risco. É a dica aí do Caio Junqueira para que você possa se sustentar aí na atividade ao longo de 2017, tá certo? Muito bem, vamos aos preços, vamos acompanhar lá na BMF como estão as negociações. Mercado pressionado, dezembro R$ 149,40, arroba, uma queda de 0,23%. Janeiro, R$ 148 por arroba, uma queda de 0,38%. Fevereiro, R$ 146,80, uma queda de 0,1%. Esses números são do mercado lá na BMF. Vamos ver os preços no mercado físico, levantamento feito pela Scott Consultoria. Mercado estável em São Paulo, com Barretos e Araçatuba nos R$ 149 por arroba. No Triângulo Mineiro também sem alteração, nos 144. No norte de Minas caiu um pouquinho, foi para 150. No sul de Minas Gerais, 143, mantendo. Sul de Goiás, 141 também sem alteração. Subiu um pouquinho em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi para R$ 136. No oeste do Rio Grande do Sul, o quilo foi negociado a R$ 4,85. Em Pelotas, mantendo aí os R$ 4,90. No sul da Bahia, R$ 149, pressão negativa. Oeste da Bahia, 160 também, mercado em queda por lá. No Espírito Santo, R$ 148, preços estáveis, levantamento da Scott Consultoria. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF. No dia de ontem, o indicador encerrou aí com uma praticamente estável, com uma leve queda de 0,02%. A R$ 148,93. R$ 148,93, a média dos negócios em São Paulo, segundo aí levantamento do CPEA através do indicador Esalq BMF. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente vai falar do clima. Vem aí Luiz Carlos Mollion trazendo para a gente as informações de Laninha, de perspectivas para 2017, enfim. É tudo para que você possa ser o produtor mais bem informado do Brasil.